chegou para a igreja o tempo de assumir o anúncio do perdão. Porta aberta, no ano da misericórdia.
Sejam bem-vindos a mais uma edição semanal do nosso Porta Aberta. O programa desta semana é especial e a gente vai pedir a você, querido amigo ouvinte, um grande esforço de imaginação. Por quê? Porque nós vamos até o coração da Companhia de Jesus, ou seja, a Igreja del Gesù, que fica no centro histórico de Roma. Eu, Bianca Fracalvieri, acompanhada do jesuíta Bruno Franghelli, fizemos uma transmissão ao vivo no Instagram mostrando essa preciosidade aos nossos seguidores. Fica aí, então, um convite a você para se inscrever no nosso canal no Instagram. O endereço é @vaticannewspt. Acompanhe então esta viagem conosco.
A gente está aqui nessa igreja muito especial. Aqui o padre Bruno foi ordenado e ele então vai mostrar as preciosidades dessa igreja que fica bem no centro de Roma. Aqui do nosso lado tem a Piazza Venezia, aqui do ladinho. E da outra ponta temos o Largo Argentina, que também é outro ponto turístico aqui de Roma. E a igreja está fechada e eles abriram só para gente. E o padre Bruno, então, que vai ser o cicerone aqui da nossa experiência. Por onde que a gente vai começar, padre Bruno?
Então, vamos começar pela capela de Nossa Senhora da Estrada. Aqui, a gente então vai para lá, então. Então, observem este monumento maravilhoso aqui de Roma. E esta igreja, vamos começar da capela de Nossa Senhora da Estrada. Aqui nós vemos o altar dedicado a Santo Inácio de Loyola, onde está sepultado Santo Inácio. Exatamente aqui, o túmulo de Santo Inácio de Loyola, que é o fundador da Companhia de Jesus, a ordem também que, da qual faz parte o Papa Francisco. E aqui nós vemos todo o altar barroco, ele foi idealizado no século, finalzinho do século XVI, início do século XVII, pelo irmão Andrea Pozzo. E vocês podem observar aí esta beleza deste monumento barroco. É importante dizer que esta Igreja do Jesus é a primeira igreja barroca. O barroco foi inspirado nesta igreja. Então, todos aqueles arquitetos que estudam o barroco precisam conhecer bem esta Igreja do Jesus. Agora nós vamos conhecer a capela de Nossa Senhora da Estrada, Madonna della Strada, que se diz em italiano. É uma capela que, para os jesuítas, é muito especial. Por quê? Santo Inácio de Loyola, por volta de 1550, ele chega neste local e encontra uma pequena capela dedicada a Nossa Senhora da Estrada, cuja imagem nós podemos ver ainda hoje, é esta imagem que está aí dedicada a Nossa Senhora da Estrada. Era uma pequena capela, muito simples, e Santo Inácio então vai se sentir muito apaixonado por esta imagem, por esta missão, porque os jesuítas, vocês sabem, são homens missionários da estrada, né? E ele encontrou então nessa devoção uma inspiração para ele. E ele estabeleceu aqui então, esta foi a primeira paróquia dedicada aos jesuítas, que os jesuítas administravam. E o primeiro pároco era Santo Inácio de Loyola. E depois, mais ou menos 30 anos após, vão construir aqui neste local a Igreja do Santíssimo Nome de Jesus, em Argentina. Eu achei interessante, Bianca, notar, estava falando para a Bianca, parece profético, a Igreja do Santíssimo Nome de Jesus em Argentina. O primeiro Papa jesuíta é um argentino, mas obviamente não é porque por causa do país Argentina, mas porque está aqui localizado próximo ao Largo Argentina. Então, por isso, nós temos aqui esta capela, que ainda hoje é muito venerada. Após todas as missas que são celebradas aqui, geralmente se termina com uma salve regina, um salve rainha, dedicado então à Nossa Senhora da Estrada. Todos os gerais, os jesuítas que são eleitos pela primeira vez, fazem uma oração diante desta imagem de Nossa Senhora da Estrada. E aqui nós podemos ver a história de Nossa Senhora retratada nessa pequena capela, mas com um simbolismo imenso. E assim a gente vai conhecendo um pouco mais sobre essas riquezas de Roma e essa igreja dedicada a Jesus. Como dizia, aqui está o altar de Santo Inácio de Loyola. Podemos passar agora ao altar central da igreja. Logo mais acima nós vemos ali o nome de Jesus, o IHS, que é exatamente as iniciais em grego do nome de Jesus. Do grego para o latim, do nome de Jesus, ao qual é dedicada a Companhia de Jesus. É interessante que este IHS também no Brasil é possível encontrar nas igrejas antigas. A Catedral de Salvador, que é uma das primeiras igrejas e a primeira catedral, por isso o arcebispo de Salvador é sempre primaz do Brasil, ela é dedicada a São Francisco Xavier. Se vocês forem visitar essa igreja, a Catedral de Salvador, ela foi inspirada nesta igreja do Jesus. Então ela é muito semelhante, e este IHS é possível ver no teto. É até bonito ir a esta igreja em Salvador e depois deitar aí na igreja e observar esse IHS maravilhoso que está lá. Então, se for a Salvador, querida Salvador, vocês podem encontrar. Quem é de Salvador aí já pode identificar tudo isso. Enfim, nós temos aqui então o altar central da igreja. Interessante notar também, Bianca, que não tem ninguém na igreja, porque eles abriram a igreja só para gente aqui. Então, nós somos aqui especiais. Logo após, nós temos ali um grande relicário. Não sei se vocês estão observando aquele relicário grande que está logo após ali o altar, onde estão as relíquias de todos os santos jesuítas espalhados pelo mundo inteiro. Obviamente, temos ali a relíquia também de São José de Anchieta, que está nessa urna, neste relicário. Então, todos os missionários, pessoas que foram jesuítas que foram enviados para todos os lugares do mundo, para as Américas, para os novos continentes, mártires, tantos mártires que deram realmente a vida pelo testemunho de Jesus, tem aqui como memória de toda essa memória também, e também homenagem a todos os santos que dedicaram sua vida pelo reino. Jesuítas estão aqui nessa grande urna para continuar também inspirando a todos nós, não somente todos os jesuítas, mas todos nós também, a seguir por este caminho de santidade a qual somos chamados. Ali nós temos aquele quadro que se chama Imposição do Nome de Jesus. Atrás daquele quadro existe uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, que é uma devoção que começou com Santa Margarida Maria Lacoque, e que ela também testemunhou e compartilhou essa devoção com outro santo, São Claude Lacombière, na França. E a Companhia de Jesus, então, foi responsável para difundir essa devoção por todo o mundo. E ainda sobre o Coração de Jesus, agora nós vamos visitar a capela dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Nós temos aí uma das mais antigas pinturas dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Então, estamos aqui na capela do Santíssimo. E os jesuítas foram responsáveis, como dizia antes, para difundir o Coração de Jesus, essa belíssima devoção, que depois deu origem também, através dos jesuítas, ao apostolado da oração, que hoje é um dos maiores, se não o maior, movimento de leigos da igreja, espalhado pelo mundo inteiro. Certamente você conhece aí no Brasil, porque é muito popular. Então aqui é um dos lugares onde nasce também essa devoção ao Sagrado Coração. E agora nós deixamos a Capela do Santíssimo e seguimos até o altar dedicado ao grande missionário do Oriente. Não sei se vocês sabem quem é o grande missionário do Oriente, padroeiro das missões, São Francisco Xavier. Vamos ver. Alguém acertou, Bianca? São Francisco Xavier. E aqui vocês podem observar, nós temos uma grande relíquia de São Francisco Xavier. É o seu braço com a sua mão direita. O seu corpo está em Goa, na Índia, mas aqui nós temos o braço com a mão direita. Por que nós temos aí essa grande relíquia? Porque São Francisco Xavier, este grande missionário do Oriente, batizou milhões de pessoas. Foi o primeiro cristão a tocar a Ásia e queria muito evangelizar a China. Ele morreu às portas da China. Porém, este fato de ter batizado, de ter pregado, de ter levado o anúncio do evangelho à Ásia, fez com que realmente esta mão fosse santificada por tantas pessoas, tantos novos cristãos que nasceram a partir daquela mão direita. E nós então conservamos esta relíquia para nos inspirar também como missionários. É muito comum que pessoas, missionários, leigos, padres, religiosos, venham antes de serem enviados à missão a rezar diante das relíquias de São Francisco Xavier.
A Josiane está dizendo, Padre Bruno, que queria conhecer mais sobre São Francisco Xavier.
Perfeito, nós temos aí várias biografias dedicadas a São Francisco, especialmente pelas edições Loyola no Brasil. Então entra no site da Loyola, busca por biografias que você vai encontrar. É realmente uma história maravilhosa. No Brasil é muito pouco conhecido. São Francisco Xavier é muito pouco conhecido. Mas é um dos grandes missionários da Igreja, se não um dos maiores.
Mas dizem que o Papa Francisco escolheu o seu nome devido a São Francisco Xavier.
Na verdade, o próprio Papa Francisco, se eu não me engano, em uma das suas primeiras audiências, tinham essa dúvida. Qual é o Francisco? Porque temos vários Franciscos santos na Igreja. E o Papa Francisco disse que era em homenagem, até contou a história dele ao lado do Cardeal Umes durante a eleição. E o Cardeal Umes, nosso cardeal brasileiro, disse: não se esqueça dos pobres. Então, baseado nisso, ele escolheu São Francisco de Assis. Mas, obviamente, São Francisco Xavier é o grande inspirador deste missionário também dos nossos dias, o Papa Francisco. Mas é em honra a São Francisco de Assis. Ele deixou bem claro isso.
E alguém, justamente o André, fala que é o padroeiro de Salvador, na Bahia.
Exatamente, André, exatamente. Padroeiro de Salvador, da Bahia. Conhece muito bem a catedral e ela foi inspirada exatamente nessa arquitetura linda da Igreja do Santíssimo Nome de Jesus. Vamos conhecer agora as outras partes dessa igreja, Bianca. Ela realmente, cada cantinho aqui, durante 4 séculos, ela foi edificada. Interessante também que o projeto original desta igreja era um projeto muito cobiçado, e Michelangelo se ofereceu, até por própria devoção, a projetar essa igreja gratuitamente. Mas a família Farnese, que era uma família muito conhecida, muito famosa e amiga dos jesuítas, quis dedicar o projeto dessa igreja a um dos seus arquitetos. Então é exatamente por isso que o Michelangelo não colocou as mãos nesta igreja, mas ela é, mesmo assim, belíssima.
A Daniela está perguntando onde que é isso, onde nós estamos. Repete um pouquinho, Padre Bruno.
Então nós estamos aqui em Roma, bem no centro de Roma, entre a Piazza Venezia, para quem conhece Roma, e o Largo Argentina. Então, é numa região muito central de Roma, próximo ao Vaticano, que é 3 quilômetros, nem isso, mais ou menos, né, Bianca? Bem próximo ao Vaticano. Bem. Vindo a Roma, é realmente um lugar privilegiado.
Chiesa del Gesù.
Chiesa del Gesù.
Chiesa, olha, só, nome em, de Jesus. Em época de coronavírus, olha como que eles organizaram aqui.
Sim, importante isso, exato. São apenas 2 pessoas.
Duas pessoas por banco, assim que eles organizaram. Aqui está escrito siede qui, ou seja, sente-se aqui.
Exato.
E assim que eles organizaram, então, para poder voltar a celebrar aqui nessa igreja.
Exato. E nós, lembrando também que nós estamos sem a máscara, porque nós estamos com uma distância de segurança aqui e não tem ninguém mais nesta igreja. Então, por isso que nós podemos não utilizar a máscara, mas durante as celebrações, as missas, é obrigatório o uso de máscara.
Então vamos continuar.
Então, aqui nós seguimos para conhecer estas capelas. Aqui nós temos aqui, ó, a sacristia da Igreja do Santíssimo Nome de Jesus. E depois nós temos essa capela Aqui nós temos uma imagem de São Pedro Fabro. São Pedro Fabro foi o primeiro santo jesuíta que o Papa Francisco canonizou. E o Papa Francisco, não sei se é possível ver a imagem, de madeira, e o Papa Francisco tem uma devoção especial a este santo. E essa imagem está colocada aqui porque esta capela se chama Capela dos Anjos. E o Pedro Fabro tinha uma devoção muito grande aos anjos, por isso que ele tem ali ao lado dele um anjo. Inclusive é uma mística, uma devoção que a gente pode utilizar também para a nossa vida espiritual. São Pedro Fabro, antes de chegar numa cidade, quando ia evangelizar ou para resolver algum conflito, ele dizia: meu anjo da guarda, caminhe na minha frente e vá resolvendo os problemas para mim também, me ajude, me inspire. Então é uma figura, muito mais além da sua devoção aos anjos, é uma figura do século XVI, um dos primeiros companheiros de Santo Inácio. Inclusive, Santo Inácio de Loyola dizia que ninguém pregava os exercícios espirituais melhor do que Pedro Fabro, pela afabilidade, por ser um homem realmente dedicado à oração, sensível à voz de Deus, e por isso também ele foi canonizado. Primeiro santo jesuíta canonizado pelo Papa Francisco. E é interessante também, Bianca, que ele está aqui, os restos mortais de Pedro Fabro estão nessa igreja, mas não sabemos exatamente onde ele está enterrado.
Olha aqui, tem quem está perguntando se esse sacerdote brasileiro trabalha em Roma.
Sim. Na verdade, eu estudo em Roma, eu já colaborei 3 anos com a Rádio Vaticana e agora estamos aí reiniciando o nosso trabalho de colaboração. Então é por isso, estou estudando aqui.
Outra pergunta, Padre Bruno, se tem alguma relíquia, né? A gente, talvez, quem tem entrado agora não tenha ouvido, né? Exato. O relicário que está no altar central.
Exato, é. Nós temos muitas relíquias. Inclusive, a gente estava dizendo exatamente que o São Pedro Fabro está enterrado nessa igreja, mas não sabemos exatamente onde está. Porque, não sei se vocês sabem, mas a Companhia de Jesus, ela foi supressa no ano de 1773. E desde aí então não havia jesuítas por mais ou menos 50 anos, até 1814, quando foi restaurado pelo Papa Pio VII. Então, nesse sentido, o que nós podemos dizer? Durante um tempo, essa igreja não havia jesuítas. E nós perdemos algumas informações que se tinha antes, né? Bem, continuamos a nossa viagem. Tem alguma pergunta ainda, Bia?
Eles estão pedindo para salvarem a live. Vamos ver se a gente consegue.
Vamos ver se a gente consegue, exatamente. Sim. Aqui é muito interessante. Nós temos aqui este quadro que foi pintado, na verdade, recentemente, muito recente. Gostaria que focalizasse um pouco, Bianca. Ali nós temos, nesta imagem, nós temos São José Pignatelli. Quem é José Pignatelli? Foi o jesuíta que sobreviveu à expulsão dos jesuítas, à supressão da ordem, e foi aquele que sobreviveu até a restauração da ordem, em 1814. E foi aquele que restaurou a ordem dos jesuítas.
Quem é o autor do quadro?
O autor do quadro é Safet Zeck. É um nome um pouco difícil. Safet Zeck. E ela foi pintada em Veneza em 2014.
É a Igreja del Gesù, Letícia, que a gente está aqui no centro de Roma, tá?
Exato. Continuando, então aqui na Igreja do Jesus, vamos sempre repetir, assim o pessoal já vai saber. Aqui na Igreja do Jesus, aqui em Roma, então, neste quadro tem outros personagens. Nós temos Jesus, então, sendo descido da cruz, né? São José Pignatelli. E logo após, embaixo, segurando os pés, temos o padre Pedro Arrupe, que foi geral dos jesuítas, inclusive que foi o geral que nomeou o provincial Jorge Mário Bergoglio. Quem abençoou este quadro foi o Papa Francisco. Eu estive aqui, tive a graça de estar aqui presente, em 2014, quando a companhia celebrou 200 anos de restauração nessa igreja. E o Papa Francisco, então, chegou aqui e veio abençoar esse quadro. Por quê? Porque aqui ao lado, poderia, por favor, focalizar aqui, Bianca? Nós temos o túmulo do Padre Arrupe, o túmulo do geral dos jesuítas, que o Papa Francisco conheceu bem de perto, no meu provincial da Argentina.
Vou fazer foto, sim. Depois a gente vai fazer um post só com as fotos dessa igreja, tá?
Perfeito. E é interessante também, Bianca, que em cada celebração, Papa Francisco veio a essa igreja várias vezes. E em cada celebração, em cada momento que Papa Francisco visita essa igreja, aqui é um lugar obrigatório de visita do Papa Francisco, até pela devoção que ele tem ao Padre Pedro Arrupe, que foi um grande geral da Companhia de Jesus, em um momento muito conturbado. Né? E a sua fidelidade à igreja é também uma pessoa que a gente precisa conhecer, porque tem uma biografia maravilhosa.
Depois estão pedindo o teu Instagram, Padre Bruno.
Meu Instagram é frangelesj, tá bom? Com dois L's. Bianca, já que nós estamos aqui, seria interessante a gente mostrar o teto. O teto se chama a glorificação do nome de Jesus. E é impressionante, ele foi feito no século XVII, e é impressionante perceber que já naquele tempo, as técnicas de pintura maravilhosas que unem esculturas, você não sabe o que é exatamente escultura, o que é pintura, porque elas são tipo 3D. E é de uma...
Qual é o autor da pintura do teto?
É, o autor da pintura do teto tem que me recordar aqui. Gente, olha, essa igreja tem tantos autores que é difícil a gente se lembrar do nome de tudo, porque cada fresco tem um autor diferente.
Ah, o Eduardo está falando coisa mais linda.
O nome do autor é Giovan Battista Gauli, tá? Giovan Battista Gauli é o autor desta pintura. Então nós estamos mostrando
então aqui vocês. Com essa igreja nasce o barroco,
nasce
isso?
Nasce o barroco. Essa é a primeira igreja barroca. Nós não podemos sair agora porque as portas estão fechadas, mas a fachada dela é a primeira arte barroca que existe no mundo. Então aqueles que estudam barroco precisam passar por essa igreja necessariamente.
Porque a Companhia de Jesus existe somente em Roma?
Não, a Companhia de Jesus existe no mundo inteiro. Nós fomos um dos primeiros missionários que, após as grandes navegações, as grandes descobertas, nós chegamos nesses países e levamos o cristianismo para diversos lugares. E um grande exemplo disso é São Francisco Xavier, que nós mostramos, que é o primeiro missionário do Oriente.
Última pergunta. A resposta sobre o porquê o Papa permitiu a extinção.
Ah, perfeito. Na verdade, foi pressão política. Né? Tudo começa, interessante, começa no Brasil. Para quem conhece a história das reduções jesuíticas do Rio Grande do Sul, certamente conhece o porquê do fato pelo qual os jesuítas foram expulsos do Brasil. Né? A coroa não desejava realmente jesuítas, a coroa queria escravizar os indígenas, os bandeirantes, aí que eu sou paulista, no interior de São Paulo, de Sorocaba, o fundador é um bandeirante, mas na verdade os bandeirantes, eles queriam escravizar os índios, as reduções eram lugares onde os índios estavam aí protegidos, tinham uma vida em comum, mas a coroa não estava interessada em si, expulsou os jesuítas do Brasil. Posteriormente, os jesuítas começaram a ser expulsos também da coroa espanhola, e aí aconteceu que, por pressões políticas, o Papa Clemente XIV, ele foi pressionado a suprimir a Companhia de Jesus. Tá bom? Mas é uma questão muito complicada, delicada, muitos historiadores debruçam sobre isso. É uma história muito triste. Os jesuítas, aqueles que não queriam sair da ordem, foram despejados aqui na Europa. Voltaire, um grande anticlerical, ele dizia justamente que fez até uma propaganda: adote um jesuíta na sua casa. Porque era tantíssima quantidade de jesuítas que chegavam e eram abandonados pelas ruas de todas as Américas. Então foi uma história muito triste, muito forte. O Papa Francisco, aqui nessa igreja, em 2014, disse uma coisa muito bonita, muito forte. Ele como jesuíta. Era interessante que ele dizia: o meu predecessor, Clemente XIV, foi quem suprimiu a companhia. O meu predecessor, Pio VII, foi aquele que restaurou a companhia. E é interessante que ele disse que as ordens religiosas e congregações, elas se inspiram em um determinado aspecto de Jesus, porque Jesus é o homem perfeito. É o homem
por natureza divina é a perfeição. Então é impossível imitá-lo na sua plenitude. Então as ordens e congregações religiosas, elas recorrem a um aspecto de Jesus. E a isso também chamamos carisma. Alguns, por exemplo, a dimensão da pobreza em Jesus dos franciscanos. Outra, a dimensão mais hospitalar de Francisco, de Jesus dos camilianos. Só que a companhia de Jesus foi a única que imitou a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Porque a companhia morreu e a companhia ressuscitou. Então, foi emocionante esse dia em que estivemos aí com o Papa Francisco exatamente falando sobre isso.
Muito bem, Padre Bruno. Então, a gente agradece muitíssimo a sua participação. Tem gente pedindo outras lives desse gênero. A gente vai fazer. Agora, infelizmente, começa um período de férias aqui em Roma, aqui na Itália. Mas a gente vai tentar dar uma movimentada aqui no nosso Instagram. Tem pessoal do México e da Colômbia também, viu?
Ah, bem-vindos. Bem-vindos, hermanos. Então, a gente poderia terminar aqui na Capela de Nossa Senhora da Estrada, rapidamente?
Que está um pouco escura também.
Está um pouquinho escura, mas enfim, o que importa é a nossa intenção. E vamos, então, realizar este momento de oração, pedindo a Nossa Senhora da Estrada, que inspirou a Santo Inácio, a sua santidade, que também inspire a cada um de nós a viver neste tempo difícil, com esperança e com confiança em Deus, assim como ela foi a grande mãe da misericórdia. E vamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que desça sobre cada um de vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
E assim chegamos ao final do nosso Porta Aberta desta semana. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Um forte abraço e até lá! Thank you.